Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! O episódio da semana vai ser bem nostálgico, principalmente para as crianças e adolescentes dos anos 1980. E quem conversou comigo foram Cacá Barbosa e André Cananeia. E lembrando que essa conversa foi gravada em live. E se você quiser saber quem é o nosso convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição deste episódio. E também, você entrando lá no nosso YouTube para poder ver as lives, já deixa o seu like de imediato. Vou mendigar mesmo. Deixa seu like, assina o nosso canal, porque minha parede está muito branca e eu quero uma plaquinha do YouTube também aqui no nosso cenário. Mas claro que, como sempre, você pode participar também em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, e através dele você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele!
Momento.
E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem, hein?
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem nas redes sociais e também participaram da gravação deste episódio. Meu abraço para Rebeca Lucena, Rony Brito, Paulo Santos, Carla Arantes, Danilo Oliveira, Thiago Loureiro, Maiara Medeiros, Markson Rodrigues, Ana Feitosa e Felipe Serrano. Um grande abraço para todos vocês. André Cananeia e Cacá Barbosa, sejam bem-vindos ao Papeando Podcast.
Saudações, saudações. Abraço para você, Marcos. Abraço para André. Abraço para todo mundo.
Obrigado, Marcos, pelo convite. Oi, Cacá. Pessoal que está assistindo aí também, boa noite. Vamos fazer uma viagem aí nessa festa Plock, como se dizia antigamente.
É, Plock é bem da nossa época. Para quem não entende, nós três somos da geração X. Quem não entende ainda pode também saber. É só voltar aí no Papiano Podcast Curiosidades. Eu falei das gerações de 1950 até o ano de 2023.
Mas geração X que não tem nada a ver com Xuxa, né? Já fazendo a primeira referência.
Não. Tem nada a ver, não, apesar da gente ter assistido o Xuxa.
É.
Mas assim, para a gente começar, antes de entrar na pauta, que eu já deixei aqui meio que organizada, e antes de ir para as perguntas que o pessoal vai deixar aqui com a gente também, com certeza, para vocês que já trabalharam com a questão da nostalgia, Cacá já teve o Web Rádio, falcando nisso, ele já participou aqui do nosso podcast, já falou de, já teve programas de flashback, etc. Cananeia também vive isso, inclusive ele já estava mostrando um livro que esse cara é especialista em anos 80, tem até uma dedicatória para ele. Então, assim, por que até hoje é tão marcante a década de 1980?
Começa.
Bora, Cacá, começa. Eu não sei, Marcos, às vezes eu me pergunto, é marcante pra gente, talvez, é marcante... Bem, eu tenho uma sobrinha que deve estar assistindo aí, tem 20 anos, ela adora os anos 80 também. Mas aí eu realmente me pergunto, né, é marcante pra quem? Claro, todas as décadas têm seus atrativos, suas atrações. Né? Ter crescido nos anos 80, quando eu converso com uma turma que cresceu... em gerações mais novas, né, a turma que cresceu já com celular, com internet, causa meio que um certo encantamento, né, uma vida sem internet, uma vida sem celular, como é que se vivia isso, né, e aí realmente era nossa infância. Hoje a garotada tá fissurada em tablets, eu pelo menos passei uma infância fissurada na TV, era uma tela de todo jeito. Na tela grande, também, anos 80, foi quando eu comecei a frequentar cinema aqui em João Pessoa. Para os livros, né? Livros, quadrinhos. Então, assim, bem, pode ser uma memória afetiva, mas o mundo era muito mais devagar, muito mais lento no sentido positivo, eu acho. A gente respirava mais.
Eu acho que André foi exatamente no ponto, né? É a memória afetiva, né? É a nossa memória afetiva. Aí você pode me perguntar, ora, mas tem a gente que tem a turma que viveu os anos 90 e que não tem tanta saudade dos anos 90 como a gente tem dos anos 80. E é porque realmente os anos 80 foram diferentes. Acho que os anos 80 tiveram as coisas mais legais, tiveram os brinquedos mais legais, tiveram os filmes mais legais, tiveram os programas de televisão mais legais. Tudo foi mais legal nos anos 80. Né? Eu acho que o grande segredo, o ponto-chave da questão, André colocou, é a memória afetiva, tem pra onde correr, não.
Não, você querer interromper, já interrompendo, pegando o fluxo aí de Cacá. De fato, quando você para pra pensar assim, quem são as bandas dos anos 90 e quem são as bandas dos anos 80 que fazem sucesso hoje? Então, o Titãs esteve aqui lotado, né? Ele lotou estádios em São Paulo, é uma banda dos anos 80. Paralamas, é uma banda dos anos 80. Legião Urbana, é uma banda dos anos 80. Então, assim, você vê uma firmeza em se tratando disso, né? Hoje eu tenho conheço uma garotada muito grande que gosta de Goonies, que gosta de Gremlins, né? Stranger Things, que é um produto novo, tem uma estética 100% dos anos 80. E essa estética agradou. Agradou de nós, saudosistas, ao pessoal mais novo. Então, de fato, realmente tem esse mérito aí, os anos 80.
Inclusive, assim, eu acho que eu tenho a impressão que os anos 80, culturalmente falando, foi bem mais assim, como é que se diz? Vou até dizer, mais criativo, até porque a gente estava saindo de uma fase de ditadura, né? Então, foi uma coisa mais, vamos dizer assim, mais liberal.
Foi quando as pessoas resolveram ousar na criação. Foi uma ousadia muito grande. Muita coisa dos anos 80 foi pura ousadia.
Uhum.
Não, eu queria dizer o seguinte, eu vejo isso também, de fato, a reabertura política, né, a gente está saindo de uma ditadura, criou esse sentimento de liberdade e liberdade criativa. Agora que extrapolou os anos 80, né, então os anos 90, pelo menos em termos de música, quando a gente pensa na mistura de ritmos e no que aconteceu com a música brasileira dos anos 90, eu acho que é meio a continuação desse sentimento aí de liberdade.
Aí já, eu já disse, né, já denunciei aqui que todos nós somos da geração X, nós vivemos a nossa infância nos anos 80. Então, qual a memória assim, que a gente já pode começar a destrinchar aqui da infância? Kaká, que dispensa comentários, fala direto de Jaspion, Changeman e etc.
Acho que minha parede denuncia, né? minha parede
é verdade.
Denuncia, né? Aqui eu tenho, pela ordem aqui, são os mais novos e não conhecem, aqui eu tenho Jaspion, tenho Changeman, Flashman, do lado de cá, vamos lá, quem lembra? Jiraiya, Giban e Kamen Rider.
Né, que são as séries... Voltei para a TV Manchete no estalo agora.
É pois coisa é. Mais 80, anos 80 do que TV Manchete?
Acho que Manchete e SBT foram as duas emissoras que foram a alegria da criançada nos anos 80.
Sabe? Né? Com certeza, Cacá. Com certeza.
Tanto que, por exemplo, na origem do SBT, lá em 1981, o palhaço Bozo fazia 8 horas de programa todos os dias, e aí a crítica chamava SBT, em vez de Sistema Brasileiro de Televisão, é Sistema Bozo de Televisão, que era 8 horas de Bozo todo dia. 250 atores fazendo Bozo ao mesmo tempo, né? Se revezando no papel. Então, é muito isso. E a Manchete era isso. A Manchete era o tempo todo. Era de manhã e de tarde com esses caras aqui repetindo a exaustão. Né? E, enfim, acho que foram os paraísos da gurizada hoje. Naquela época foi Manchete e SBT.
Porque na época da gente era o seguinte. Pode falar, André.
Não, vai, Marcos.
Não, até porque é o seguinte, na nossa época, diferente do que tem, que se tem hoje, porque eu tenho um menino aí que vai fazer 8 anos agora também, em novembro. Então eu acompanho como é a infância dele e comparo com a minha época. A gente não tinha tablet, celular, essas coisas. A nossa diversão era a televisão. É tanto que meu pai falava o seguinte, já acorda direto na televisão, não sei o quê. É tanto que eu fui assistir, fui cursar rádio e TV.
Eu fui filho único até os 7 anos, então a minha babá era a TV.
A nossa. Não, eu queria falar naquela hora, que aí Cacá puxou um assunto que realmente talvez seja alguma chave aí pra gente que veio nos 80, a história das reprises, né? A gente via muita reprise, porque não tinha muita coisa pra ver. A gente, pelo menos assim, eu que morava aqui em João Pessoa, anos 80 era anterior à TV a cabo. Nos Estados Unidos tinha TV a cabo, a gente não, a gente tinha... Manchete, Bandeirantes, SBT e a Globo. Não sei se estou esquecendo alguma. Mas era um número muito limitado. Numa grade extremamente limitada, né? Então, assim... nossa, aqueles desenhos animados ali da Disney, do Pernalonga, eu decorava, de tanto que eu assistia, entendeu? E aí, Marcos, você perguntou das memórias afetivas que eu tenho. Enfim, em cada lugar... tem memória afetiva, né? Então, minha memória afetiva, por exemplo, da minha relação com o João Pessoa, começa num fliperama que meu pai me levou. Eu devia ter a idade do teu filho aí, uns 8 anos. Para a garotada aí que não sabe o que é fliperama, é o avô do Game Station, por exemplo. E aliás, o Game Station já tá meio ultrapassado também, já tem mais novidades. Mas aí tinha uma na praça, o que é hoje a Praça do Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco, tinha um fliperama ali, meu pai me levou, e aí eu achava um barato, né? Quando eu me comportava, eu podia ir lá e jogar Space Invaders, jogar coisas que só o Atari iria entregar depois.
curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Então, assim, aquele centro da cidade ali, com o Cine Municipal, o Cine Plaza, o Fliperama e uma Douglas Burger aqui, ali embaixo, era meu passeio de sábado, entendeu? A gente tá falando de uma época aí, primeira metade dos anos 80, né? Eu assisti os Trapalhões ali no Municipal, no Plaza, ia no Fliperama. Na televisão, eu acho que eu já falei até com o Cacá uma vez, eu nunca tive esse approach muito com os japoneses, né? Eu acho que eu só vi ver anime, curti cultura japonesa um pouco mais velho. Mas, claro, além dos clássicos da Warner e da Disney, né? Lembro muito da estreia dos Thundercats. Eu era fissurado nos Thundercats. No He-Man, eu parava a vida para assistir He-Man. Eu não lembro, Marcos e Kaká, se era na Bandeirantes ou na Manchete, que tinham uns desenhos que meio que se perderam aí ao longo dos anos, mas que eu achava um barato. Eu adorava Dom Drácula, adorava Bicudo, o Lobisomem.
Bicudo
era um carinha do boné pra, era tipo assim o Scooby-Doo, entendeu? Só que ao invés do cachorro era um cara que virava um lobisomem. Eu achava um barato aquilo ali, sabe?
Era uma mistura de Scooby-Doo com Tasmania hoje, né?
Era por aí, divertidíssimo, muito engraçado, sabe? Muito engraçado. De vez em quando eu entro no YouTube só para rever alguma coisa, porque eles estão lá, né, claro.
E tem outro desenho, que agora você puxou aí da Manchete, tinha outro desenho que esse também era nostálgico, era do Fusquinha, eu não lembro qual era o nome do desenho.
Carangos e Motocas.
Carangos e Motocas. Lembrei, adorava também.
Tinha a motoquinha. E a motoquinha, acho que era a motoquinha que dizia eu te disse quando dava coisa errada.
Isso, era. Era Carangos e Motocas e aquele lá de corridas lá do Corrida Maluca. Nossa, eu não perdia uma. Corrida Maluca que tinha Penélope Charmosa. Esse durou mais,
Dick, né? Vigarista.
O Dick Vigarista. Esse tá mais presente hoje.
Eu gostava muito do Speed Racer. Né? Speed Racer. Agora, e gostava também do japonês que tinha chamado. Passava no SBT, era mais ou menos tipo o Speed Racer. Era Pole Position.
Pole Position.
Cara, isso eu não lembro.
Eram dois irmãos. Tinha também essa temática de corrida.
Isso.
São os de carro, assim, são os que me remetem. Lógico, Carangos e Motocas também era legal pra caramba, Corrida Maluca, mas eu lembro muito de Speed Racer Pole Position.
Eu me lembrei foi de outro. Era o Spectraman.
Ah, Spectraman era. Acho, junto com o Ultraman foram as primeiras referências de heróis japoneses. Porque teve, pra galera mais antiga, teve o National Kid, né? Que foi o primeirão.
Ah, claro, sim, lá atrás.
Depois vieram Robô Gigante, Vingadores do Espaço, aquela coisa toda. E aí foi quando veio o Spectraman que o SBT trouxe. Inclusive, curiosidade, a equipe que dublou o Spectraman foi a mesma equipe que dublou o Chaves.
Ah, é, só não sabia, não.
Você pode observar, o vilão, o Dr. Gore, é o mesmo dublador do seu
Madruga. É, o do seu Madruga, esse eu já tinha observado. É. Carlos Saider.
Né? Era engraçado, o Spectraman era muito engraçado, porque o vilão, ele falava mais com as mãos do que com a boca, né? Ele fazia uma coisa mais ou menos assim: nós vamos dominar o mundo! E não sei o quê. Ele movimentava, a boca não mexia, naturalmente, que era uma máscara de borracha. Então o cara ia pra mão, nós vamos dominar o mundo, porque era muito engraçado, era muito tosco, mas era muito engraçado. Mas na época a gente não prestava atenção na tosquice, né? Hoje a gente assiste...
Ah, claro, é.
Afinal, a gente tá falando de uma série, Spectraman, de 72.
A
produção é de 72, então. Era o que tinha pra época, né?
E tem um detalhe que eu já trouxe aqui, inclusive, que a série que a gente consumiu do Spectraman foi a versão americana, não foi a versão original.
Adaptada pro Ocidente, exatamente.
Pro Ocidente, olha. Eu realmente não alcancei, não. Eu não me ligava nesses desenhos japoneses, não. Ô, Kaká e Marcos, vocês que eram mais chegados ao mundo dos super-heróis japoneses, vocês lembram de mangá vendido aqui nos anos 80? Eu não lembro.
Também
realmente não lembro, não sei se é porque não despertava minha curiosidade.
Não lembro de mangá vendido aqui. Talvez tivesse, mas eu não lembro.
E eu não posso dizer porque nos anos 80 eu vivi em Pernambuco.
Então eu não lembro.
Mas se não tinha em Pernambuco, não tinha aqui também, não.
Não.
Eu era rato de banca de revista, porque minha vida era legibi da Mônica, da turma da Mônica. Né?
Dois.
Mas não lembro de ter visto mangá em banca. Honestamente, não lembro. Pode até ter tido, mas não lembro.
E gibi é o seguinte: ensinou a nossa geração a ler.
É verdade. Meu pai, a gente morava em São Paulo, minha infância, até meus 12 anos de idade foi em São Paulo. E todo domingo era religioso. Meu pai saía de casa, numa cidade chamada Embu das Artes, fica na Grande São Paulo, a 30 e poucos quilômetros de São Paulo, da capital. Então meu pai saía no domingo de manhã, ia para a banca de revista, me botava dentro do carro, a gente ia para a banca de revista, meu pai comprava, olha o que ele comprava, atenção, André Canané, ele comprava um exemplar do Estado de São Paulo, que era um catatal de papel assim, a edição de domingo, né? Meu pai comprava
o Estado de São Paulo,
comprava o Notícias Populares de domingo. O pai comprava o Estado de São Paulo, Notícias Populares e um gibi para mim. Era essa
a compra
na banca de revista.
Maravilha.
Pode falar.
Não, é só pra dizer que eu acho que eu até que li pouco gibi, na verdade, na infância. Eu sou maiorzinho, é que eu já fui mergulhar no universo. Hoje eu sou um colecionador de quadrinhos, mas eu realmente fiquei muito restrito à Turma da Mônica, Superman, alguma coisa do Batman.
Eu li também os da Disney. Quem é que não lembra aqui do
Disney? Ah, sim, os da Disney.
Aquele gibizão grossão.
Manual dos Escoteiros Mirins, isso aí meu pai comprou na época, e assim, eu sequei aquilo ali.
Disney Especial era um gibizão com quase 200 páginas, que era temático. Então tinha, eu tinha um amigo que tinha coleção daquilo. Eu era fascinado na coleção dele. Os milionários, os malandros, os escoteiros, era tudo que você imaginasse de tema tinha nessas edições. Eram histórias temáticas. Né? Cada 2 meses, eu acho que era um tema diferente. Também era o sonho de consumo em termos de gibi ali naquela época.
Bom, deixa eu trazer rapidinho aqui as primeiras participações aqui pelos comentários do YouTube. Deixa eu trazer aqui a Rebeca Lucena, está dizendo: tô aqui.
Então, bem-vinda.
A gente já está vendo.
Minha sobrinha que gosta dos anos 80.
Pronto, então seja bem-vinda, observa aí e aprenda contigo. Tem aqui os também. Verdade. E tem aqui uma participação aqui do o Wendell Dantas, ele falando que ele era um dos dois.
Tá certo. E eu era volume normal.
E ele falou o seguinte.
Que
ele falou do desenho que eu me lembro bem, do Homem Elástico.
Homem Elástico.
Ah, bem lembrado. O Wendell é vocalista do Pensamento Obtuso, já vi show dele, ele vestido do Chapolin e tal, muito divertido. Mas bem lembrado aí, Wendell, o Homem Elástico, exatamente.
Homem Elástico.
Se eu não me engano, ele passava na Manchete.
Na Manchete, esse era da Manchete. Quem lembra de Super Amigos?
Quem não lembra?
Super Amigos, aí me lembrei.
Ah, clássico.
Nossa, ele remeteu ao Super Gêmeos.
Que eu acho que passava aos domingos.
Agora, pense nos poderes inúteis que eram dos Super Gêmeos. Principalmente do menino.
Você já reparou que ele só se transformava em coisas relacionadas a água ou a gelo?
É. Quando não era água, era gelo.
Era.
Eles tinham essa limitação. Mas eu acho que eles eram meio que o alívio cômico da Lina, não? Daquela turma ali, todo mundo muito sério, Batman carrancudo, Super-Homem sério. Eles eram um alívio cômico.
Exato. Mas antes deles, antes deles, algumas temporadas antes, tinha um moleque, eu não lembro o nome do moleque agora, mas era um moleque que vestia verde, ele vestia camiseta e calça e uma capa nas costas, eu não lembro quem era, como é o nome do personagem.
Sim, eu lembro também,
Mixuplist.
Não, ali era o vilão. Ele era o vilão que você derrotava ele se você fizesse ele dizer
o nome. Ele dizer o nome ao invés.
Mas não era, não.
Tem razão, era o vilão.
Mitsplik.
Isso. Inclusive, não lembro qual foi a série. Ele participou, não sei se vocês estão acompanhando a série do Netflix, Os Titãs. Ele apareceu, inclusive, nos Titãs.
Caramba.
Foi. Mas aí, falar de infância remete a brincadeiras. Vamos falar um pouquinho das nossas brincadeiras da época que a gente estava ali nos anos 80.
Eu era
Tampa Cross, clássico.
Tampa Cross?
Não, Tampa Cross, vocês nunca jogaram, não? Tampinha, vocês faziam a gente fazia pista na terra lá, pegava umas tampinhas de refrigerante e fazia uma competição de corrida. Sério?
Não.
Caramba, quem é que tá no universo paralelo dos anos 80? Eu ou vocês? Tampa Cross, sucesso na escola, rapaz. A gente fazia as pistazinhas. Pegava duas tampinhas de refrigerante e aí era corridinha lá das tampinhas. Você pegava uma tampinha da Coca-Cola.
Eu brincava de outra coisa, que era a gente fazia um.
Clássico, vamos procurar no YouTube. Alguém deve ter botado isso.
A gente fazia um campo de futebol e botava um monte de prego pra gente, com a tampa, tentar fazer gol do outro lado. Aí essa eu lembro, que era com tampinha. Agora, Tampa Cross, eu nunca brinquei, não.
Nunca. Olha, com o negócio de corrida, de rodas.
Não, eu jogava isso aí com moedinha.
Ah, sim, também.
Carrinho de rolimã. A rua da minha casa lá em São Paulo era uma ladeira. E era uma aventura a ladeira, literalmente, porque é o seguinte: eu morava numa rua que, se você subisse a ladeira, você ia parar num posto de gasolina que fica às margens da BR-116 em São Paulo. Que é aquela estrada que liga São Paulo a Curitiba. Era ponto de caminhoneiro, uma coisa horrorosa. E aí, os caminhoneiros, eles desciam a minha rua, porque no início tinha um posto de gasolina lá em cima, e lá embaixo tinha uma fábrica de beneficiamento de cacau. Ou seja, os caminhões passavam para descarregar cacau na fábrica. Cacau de chocolate.
Uhum.
E aí, pronto. Imagina os caminhões subindo e descendo aquela rua e a gente...
E você de carrinho ali.
De carrinho de rolemã. Minha mãe ficava louca, né? Disse, meu Deus do céu, os caminhões, não sei o quê e tal. Olha, era punk. Era emoção, era com emoção.
E chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E um recado muito importante é que essa conversa foi gravada em live no YouTube. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. O link está aqui na descrição desse episódio. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa. Também assina o nosso canal no YouTube e deixa a curtida lá. Tem muito conteúdo bacana também que a gente está trazendo, os cortes do podcast, né, com vídeo, muito bacana. Você só acompanha lá. Assina o canal que a gente quer ganhar a plaquinha do YouTube, viu? E assinando as plataformas de áudio, você recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Este programa teve o roteiro e apresentação de Marcos Cunha, isso que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas e sinetais. Ficamos por aqui. E até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.